Começando mais um Keeping Up with the Pop, seu podcast de cultura nerd e todo o resto de que tem mais que envolto a cultura. Eu sou o Funnybox, arroba Funnybox nas redes sociais, e comigo está ele, o fundador, o padrinho, Rodrigo Cosma. Como está, Rodriguinho?
Ainda de queixo caído, com uma das melhores animações que eu vi nos últimos anos. E eu falo aqui emocionado, porque foi parte de uma franquia que começou nos quadrinhos e foi para outros lugares, que fez parte da minha infância. Já fiz aniversário temático deles. Tinha um amigo nosso, que é o André Caspani, que falou que chorou vendo o Tiranossauro Rex no Jurassic World, né? E eu pensei, cara, mas viajou, chorou, foi muito exagerado. E aí eu vi Tartarugas Ninja e no final tava chorando. Então eu entendi mais ou menos o que aconteceu. Claro que o vinho também ajuda, né? E outras coisas. Mas foi emocionante, cara. Então, é isso. Só pra começar, porque a gente quase deu um spoiler, né? Mas, na verdade, não dei. Que a gente tem uma pessoa aqui...
Esquivamos. Mas a gente não vai ficar fazendo mistério, que a gente apresenta de uma vez. A gente tá aqui com o Lucas Pérez, que ele foi Previous Leader. Assim que fala, Lucas? No último filme das Tartarugas Ninja, que é o Teenage... Ninja Turtles, como é que é?
Mutant Mayhem. Caos Mutante. Vai ter jogo de game, hein? Foi anunciado? Tô interessado nesse game, porque, eu comprei o dos Beats
aqui. Vamos deixar o convidado se apresentar, Cosma. Obrigado. E aí, Lucas, tudo bem? Como é que tá?
Galera, tudo bem. Tudo certo aí, muito feliz aí com esse filme. Tamo super feliz aí, tá tudo bem por aqui.
Cara, assim, a primeira coisa, assim, antes do Cosmo começar a pensar em outras coisas, em outras franquias, é como é que tu caiu pra trabalhar nessa produção, assim, né? Tu nos falou em off que foi convidado pra trabalhar na Micros, né? Isso. Mas assim, como é que é receber esse convite, primeiramente, né? Como é que tu caiu, assim, qual é que é a tua história, tua trajetória e tal?
Então, cara, eu acho que... Quando a gente entra aqui nessa indústria, né, da animação aqui na América do Norte e tal, tem muita coisa que é por contato, assim, né? Porque a indústria em si, ela acaba sendo muito pequena. Então, assim, a gente chega aqui e se tu fizer as coisas certinho, se não te tornar, tipo, aquele cara que é ruim de trabalhar, aquele cara difícil de trabalhar, se não se tornar essa pessoa, né, tipo, a gente acaba mantendo essa rede, acaba fortalecendo essa rede de contatos, né, e isso vai te levar adiante pra outros projetos, tá? E foi exatamente isso que deu comigo aí, cara. Eu tava já há 3 anos e meio num outro estúdio, na Rio FX, foi o estúdio que me trouxe pra Montreal, tá? Já tinha feito outros três longa-metragens. E aí o cinegrafista que eu tinha trabalhado num outro filme assumiu a cinematografia da Tartarugas, né? E aí uma colega minha que tinha sido lead comigo junto nesse outro estúdio, tinha sido promovida supervisora. Então ela tinha sido contratada como supervisora de layout das Tartarugas. E aí eu fui a primeira contratação da Micros pro time, né? Fora a supervisão. Então, assim, rolou um convite, né? Aí eu fiz a entrevista e tal. E aí negociei com eles para sair do outro estúdio. Eu também não queria deixar o outro estúdio na mão, né? Não queria fechar portas, né, gente?
Tu mesmo falou que o universo é pequeno, né? Então tu tem que sair bem do pra poder, pra, né?
Isso, exatamente, cara.
Até porque tu não sabe se alguém desse estúdio daqui a pouco vai estar num outro estúdio, né?
Isso, exatamente. Então, assim, eu fiz o processo de entrevista lá por outubro, eu acho, novembro, e eu, quando recebi essa oferta, eu negociei com eles. Eu quero começar em janeiro só, de 2022. Eu queria encerrar o ano, né, nesse outro projeto que eu tava. Tava fazendo o Scooby-Doo, não sei se vocês ficaram sabendo aquele Scooby-Doo que foi encerrado. O Scooby-Doo que tava pronto, o filme tava pronto, cara. O filme ficou muito legal.
Devia ser lindo.
E aí ele acabou no processo da Warner e da Discovery, né? A Discovery comprando a Warner. Sim. Esse junto com a Batgirl, né? Foram dois filmes que foram encerrados. Uma pena, porque esse filme tava lindo, cara. Eu trabalhei nele quase 3 meses. A gente assistiu o filme. A minha esposa também trabalhou no filme. A gente chegou a assistir o filme finalizado e tudo. E é uma pena, cara, que o mundo não vai poder ver, pelo menos por enquanto. Mas então, aí dali eu fui pra Micros e comecei as Tartarugas em janeiro de 2022.
Só uma dúvida. Esse Scooby-Doo era uma continuação daquele outro Scooby-Doo também modernizado, que rolou um tempo antes, com meio que um crossover de outros personagens?
Ele era tipo uma prequel. Era tipo uma... Tu lembra o jovem Scooby-Doo? A turma do jovem Scooby-Doo?
Sim.
Era com essa galera. Era com eles mais jovens, assim. E era, tipo, contando... Porque naquele filme tem um flashback, eles se conhecem, né? Naquele filme que saiu um tempo atrás. Que era da Rio FX, que era o estúdio que eu trabalhava. Então tem um flashback que mostra eles ali com 12, 13 anos, né? E aí esse filme seria todo ele com eles nessa idade, assim. E era um filme de Natal, assim. Era um filme bem legal. Vamos ver aí, quem sabe uma hora dessas.
Tem um bordão aqui que a gente fala, que na verdade eu falo que eu sou o melhor roteirista de histórias de Natal do Brasil. Então, se um dia aí precisarem também nessa indústria de cara, história de Natal.
Muitos teatros de igreja, o Cosma já fez roteirista, já foi roteirista. Maravilhoso. Daí tu cai na Micros, o Micros, né, que fala. É porque eu tô com Micros, mas é que, claro, Micros deve ser do grego, né?
Eu acho que é francês, cara. Micro.
O Micro.
É um estúdio francês, né?
Eu podia estar fazendo biquinho
aqui. Francês de Paris. É, isso aí. Aí aqui em Montreal, né?
Sim.
Franco-canadense, então tem uma base grande aí da Micros aqui. Enfim, é a Micros Animation. Então, a pergunta é, tipo, cair ali, né?
Uhum.
Pra fazer o filme, né? A partir de janeiro de 2022, fui o primeiro artista de layout, digamos assim, né? A entrar no time. E aí eu fui contratado como lead, né, lead de layout, mas nesse início era só eu, então era eu fazendo as coisas até, acho que demorou mais um mês e pouco até entrar a primeira artista, né, de layout, né, e nesse processo, desde que eu fui contratado, a gente foi fazendo entrevista, a gente foi montando essa equipe, eu e a supervisora, que nós somos muito amigos, né, então ela me convidou para fazer parte do processo desde o início para a gente montar essa equipe. E fomos 8, no fim das contas, para fazer o layout do filme. Na Micros, não foi só a Micros que fez, né? Teve outros. Tem uma parte do layout que é feita na Nickelodeon, né? E depois, ao longo do filme, se entra um outro estúdio para fazer também uma porcentagem do filme, onde eles fizeram o layout também de algumas cenas.
Agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, porque é idiota que nem eu, né? Que não sabe o que, que é realmente um layout nesse tipo de filme.
Eu acabei de perguntar pro ChatGPT aqui pra ele me falar.
Porque assim, ó, não, é legal perguntar pro ChatGPT, mas pra que eu vou perguntar pro ChatGPT se eu posso perguntar pra fonte primária, né? Então...
Tá certo.
Não parece burro.
Falando de layout aqui.
Não, porque assim, eu super entendo que, tipo, pra vocês que são da indústria, deve ser uma coisa super óbvia, entendeu? Mas daí pra galera que não é da indústria per se, assim, daí fica tipo assim, pô, você tá layout, o que os caras fazem? Tipo assim, é aqueles malucos que fazem cartolina de supermercado, assim, sabe? Tipo assim, promoção de frango 8,80.
É um layout, né? Esse aí é um layout, mas no caso, o layout pra animação. Então, cara, o layout pra animação, no meu caso, animação 3D, né? A gente faz, cara, a primeira versão em 3D, né? A gente faz uma transcrição do desenho 2D, né? Do storyboard, digamos, storyboard animado. Uhum. A gente faz a primeira versão em 3D, daquelas ideias, né? Daquelas cenas, daquelas sequências. Então, o que acontece? A gente pega uma sequência para fazer, tá? A gente pega o storyboard daquela sequência, o diretor faz um lançamento daquela sequência para nós, ele explica o que está funcionando, o que não está funcionando nos boards, né? E a gente, a partir dali, a gente vai para o ambiente 3D, né? A gente usa o Maya, o software que a gente usa aqui, e a gente faz, cara, tomada por tomada, né, com a duração que está explícita ali naquela primeira versão. E aí o que eu tenho que fazer, cara? Digamos que é uma cena ali das tartarugas, né? Vou começar com um exemplo da primeira sequência que eu fiz. Foram as tartarugas brincando com as frutas ali, né? De cortar melancia, estrela ninja e tal. No,
demais
no,
essa cena.
Em um terraço, né, de Nova York. Então, assim, cara, o que eu faço? Eu começo com uma cena zerada de Maya, não tem nada, né? Aí eu importo o set. Então, importei o set. Veio aquele prédio, veio os prédios ao redor. Uhum. Aí eu importo cada personagem, né? Importei ali as 4 tartarugas e importo as coisas que elas vão usar. Importei uma melancia, importei a estrela ninja, sabe? Só que assim, as tartarugas vêm lá no ponto zero da cena em, assim, né?
Sim, em texto. Sim, durinha.
E aí a gente começa a puxa a tartaruga para um lado, puxa para o outro, começa a colocar elas no lugar do set, como se estivesse brincando com uma maquete 3D, né?
Uhum.
E no momento que eles estão no lugar, estão nas poses, a gente começa a abrir câmera. Então, sim, assim, cara, o layout, a gente faz a primeira versão em 3D, onde a gente começa a filmar o filme, realmente, né? A gente começa,
sim,
a
abrir câmera e filmar. Mais ou menos isso que eu tava imaginando, assim, né? E daí, cara, legal que tu fala assim, porque daí, claro, tu é tudo muito baseado no storyboard, que com certeza, sim, já foi feito com o diretor, né, tipo, enchendo o saco do cara que fez o storyboard. Daí cai pra vocês, uhum, né, o diretor briefa vocês, vocês mandam pra ele uma primeira versão do tipo, e daí ele vai fazer aquele assim, ô, meu, acho que não gostei dessa ideia, gostei não sei o quê. Qual é que é a liberdade que vocês têm, assim, a partir do storyboard pra fazer o negócio, fazer essa negociação com a direção?
Acho que isso varia muito do diretor, né, e do projeto, tá? Mas no caso da Tartarugas Ninja, o Jeff foi um cara super acessível, super aberto a ideias, tá? E assim, ele, nessa sessão é verdade, de lançamento da sequência...
Deu pra ver pelo filme, não, porque... Cara, muita ideia junto, muita criatividade visual, cara, o filme inteiro, ele tem cada frame, tem alguma brincadeirinha, tem uma hora, um exemplo que eu posso dar, é de uma hora que tem um dos mutantes que é meio que um lagarto, e aí ele pula numa van, e o rabo dele tem um roller, tem uma rodinha de roller, então ele vai indo junto. É muito legal, cara. E fora que aqui, eu tô vendo um tweet aqui na minha frente com 4.3 milhões de visualizações e o que tá escrito é The Greatest Montage in Cinema, a maior montagem no cinema, e é aquela cena que as Tartarugas Ninjas vão em vários lugares diferentes, né, com várias meio ganguezinhas pequenas, e cara... Oh, meu, cada frame tem várias coisinhas assim, cara, só parando pra ver, mano, é de chorar, é muito bom esse filme, quem não viu, vá no cinema, esse filme merece cinema, merece muito cinema, então não espere chegar no cinema, não, vai lá e vê, porque que filmaço, eu quero ficar dando propaganda aqui, parece público, mas é muito bom.
Cara, essa sequência aí, Gosman, por exemplo, ela tem algumas coisas que não existiam no board. Então, assim, a gente seguiu o board até certo ponto, uhum, e em algum momento o Jeff ele nos pediu uma coisa que não existia no board, que é aquela cena em órbita, assim, né, que rola. Tipo, aquilo ali não existia no board. Então, teve que ser feito direto em 3D, nunca foi desenhado aquilo. Então, acontece, sim, né, tipo, da gente contribuir, às vezes a gente... Como essa parte do previs é muito antes de tudo começar, a gente tem essa permissão de sugerir tomadas alternativas. Às vezes a gente tem que consertar alguma coisa que no board não tá legal, ou tipo... A gente tem umas regrinhas básicas, né, de cinema. Ou às vezes a gente tá pulando aquela linha de ação, tá indo pro lado errado, então a gente tem que consertar. A continuidade não tá sendo mantida no board, a gente tem que... Então, assim, a tarefa do layout, não só... transcrever exatamente o board, mas manter a continuidade, manter a coerência e elevar. Eu acho que isso é o que eu aprendi nesses anos aqui. Cada etapa anterior à nossa, tá? A gente tem que respeitar essa etapa, mas a gente também tem que elevar essa etapa. Então, assim, a gente honra o board, a gente faz uma primeira versão que o plano é honrar o board, faz exatamente igual ao board, porque a gente está respeitando esse trabalho que veio antes da gente. E aí, daqui a pouco, a gente começa a colocar as nossas ideias, para tentar transformar o board em algo mais emocionante. E aí, quando vai para a animação, cara, a animação pega o nosso trabalho e eleva ainda mais. Sim. Então, assim, nosso trabalho ele não termina quando a gente entrega para a animação. Porque a gente também tem que manter o foco, ver que a animação tá mantendo o corte, né, de uma cena para outra. Então, o layout vai até o final do filme, digamos assim, depois que a gente entrega. Também tem o final layout, onde a gente vai polir aquelas câmeras, e ter certeza que a gente tá mantendo o corte e a ideia original, ou que a gente tá fazendo escolhas e não erros, né, no caso, assim.
Quando vocês lidam com luz, vocês têm alguma participação nessa etapa também, da parte da luz, de escolher os pontos de luz que entram, essas coisas?
A gente sugere algumas coisas, tá? Até não é muito comum no layout, assim, trabalhar a luz muito a fundo, tá? Mas esse cinegrafista, cinematografista, né? Esse meu chefe, assim, ele é muito focado nessa parte. Então ele gosta de ter uma luz, assim, de ter alguma coisa mais elaborada. Porque o cinematografista, ele é tipo um diretor de fotografia, né? Da animação. Uhum. Então mesmo que a gente não faça a luz... O meu chefe, ele participa de muitos reviews, apresentações do setor de lighting. E ele pode, às vezes, ele dá uma opinião ou outra, mas assim, tem um setor responsável pela luz, né? Então, assim, a gente tenta não pisar muito no outro setor, mas ele faz parte e às vezes ele dá um pitaco lá.
E eu queria saber uma coisa também sobre, né, pormenores desse tipo de trabalho, que é o seguinte, é fascinante pra mim que na indústria mais, né, americana de cinematografia, de animação, às vezes tu chega a um ponto que tu tem um setor inteiro só pra pensando em luz, né? Mas tem um momento de refeitório, tipo High School, então fica uma mesa, a mesa da galera da luz e a mesa da galera de outros setores, e cada um tem tipo meio que uns estereótipos, bah, a galera da luz é tal coisa. Ou não tem isso?
Cara, tem sim, mas não assim tão definido estereótipos, né? Mas eu acho que tem esses grupinhos, sim, né? E ao longo da produção a galera vai se conhecendo, às vezes vai tendo essas amizades com outros setores, né? Mas se forma um grupo muito forte dentro do seu setor, com certeza. Então a galera da animação, e eles são os maiores, tipo, é o maior grupo, assim, né? Porque a animação deve ter... Acho que nesse filme tem uns 80 animadores, mas é espalhado, né? Sim. Então, na Micros devia ter uns 30 por aí, assim. Então, eles ficavam num outro lado, assim. E aí, do nosso lado, uma divisão no prédio, assim, né? Tinha os elevadores, aí pra um lado e pra outro dos elevadores. Então, pra esse lado dos elevadores era tudo animação. Pro outro lado tinha ali a gente layout, aí tinha surface, né? Tipo, a superfície, né? Pintura de texturas, e tinha uma galera também de Kung Fu, que é a galera que conforma tudo pra finalizar, pra fazer a cena final, junta todas as peças, né, Kung Fu Render. Então, aí ali a gente acabou conhecendo, tipo, alguns outros caras de outros setores, até em algum momento falaram um pouco, que a gente falava muito alto, a galera do layout, ali a gente discutia muita ideia, discutia as câmeras e atrapalhava um pouco o resto da galera.
Os eram vocês, assim.
É, a gente era meio barulhento, acabei discutindo muita ideia e nesse mundo aí de home office, né, tudo é no Zoom, né, então mesmo que tu esteja ali hoje, tá todo mundo ali, cara, tinha reuniões que a gente tava nós, os oito ali, a gente ainda fazia pelo Zoom, então assim, complica mesmo, quando fica muito barulho, sabe, mas é legal, cara, é legal conhecer gente de outros setores, assim, porque... A gente conversa, né? Tem muito problema que eu tenho que resolver, cara. Eu preciso trazer uma coisa que não tá pronta ainda. Preciso trazer um efeito pra minha cena, preciso trazer uma crowd, né? E aí eu vou... Se eu conheço esses outros caras, eu posso falar direto com esse artista, meio que... Porque tem muita burocracia, né? Pra gente, claro. A gente não pode ficar... Mas se tu conhece, sabe, uns atalhos, assim, às vezes a vida fica um pouco mais fácil, assim, em alguma... Pra gente resolver alguns problemas. Então, é legal essa diplomacia.
Tu trabalhou bastante na pandemia, né, assim, né? Na questão do isolamento social, e agora, tá, já não tem mais aquela mesma rotina de pandemia. Tem muita diferença, assim, porque, eu, obviamente, nunca trabalhei com uma coisa nessa escala, assim, mas eu sempre vejo meus amigos que trabalham em agência de publicidade, coisa parecida, que eu imagino que seja mais ou menos a vibe, né, mais ou menos a vibe, assim... Na escala. E, meu, eles têm reunião pra tudo, sabe? Tem reunião, sei lá, até pra decidir quem vai no banheiro, sabe? Umas coisas assim que eu acho que tu poderia resolver com um zap, sabe? Funciona assim, ainda se tá nessa mania de fazer muita call, assim, pra umas coisas que tu poderia resolver com. E aí, tipo, aquela conversinha de bebedor que tu resolveria um negócio se não tem mais. Como é que funciona pra vocês aí?
Cara, eu acho assim, a gente tem. A gente tenta minimizar as reuniões pro time inteiro, tá? Porque, enfim, o time tem que estar produzindo, né? Então a gente faz uma reunião de manhã ali com todo mundo, e aí depois as reuniões são direcionadas. A gente gostaria que todo mundo tivesse nas reuniões para discutir todas as sequências do filme, né? Mas, assim, se o artista não tá participando daquela sequência, a sequência dele é outra, e ele tem que focar naquela sequência, ele não precisa estar naquela reunião, se a gente vai falar de uma outra sequência. Então, assim, a gente tenta minimizar. Agora, como lead ou como supervisor é sinistro demais, é o dia inteiro reunião. Supervisor é o dia inteiro reunião, resolvendo treta. E o lead meio que vai junto. Então, assim, eu tinha muita reunião, cara, muita reunião. E realmente, tem essas coisas que resolveria, cara, numa conversa. Só que, cara, tem muita diplomacia, então, assim...
Sim.
Por mais que eu já tenha as respostas, eu sei o que tá acontecendo, eu sei qual é o problema... Eu tenho que esperar a reunião, eu tenho que ficar quieto na reunião, eu tenho que ver todo mundo bater cabeça durante 3, 4 minutos, até eu levantar a mão e dizer, com licença. E também tem aquele lugar de fala na reunião, saca? Eu não posso passar por cima de
diretor, isso, sabe? Isso, tem uma dancinha. Então, daqui a pouco,
É, cara. E aí tu tem que chegar e dizer, olha, na verdade o que tá acontecendo, o que eu tô entendendo é isso. Se a gente for por aqui, a gente resolve, a gente pode ir por aqui também. Mas fica a critério de vocês. E aí quando a gente esclarece a situação, às vezes se torna tão óbvio que a coisa poderia ter sido resolvida de outra forma, que aí tu começa a abrir esses canais de comunicação, entendeu? Sim. Mas no, todo um início de filme, cara, tem essa... Tipo, esse
a galera de freio de mão puxado.
Isso, eu sou layout, eu tenho que resolver as minhas paradas. Então tu não quer ficar resolvendo coisa de edição, porque eu não sou editor. Eu não quero ficar resolvendo coisa de luz. Mas tu vai descobrindo, vai falando com as pessoas vão confiando no teu trabalho, e tu vai ganhando essa autonomia e esse espaço na sala, né? E é muito louco, né, cara? Tu entra numa sala dessas, tu olha ali, cara, tu tá com os caras que são tudo pica, né? Os caras são...
Sim,
tu chega ali, tu fica quietinho, cara. Fica quietinho, ouvindo. Até os caras verem que tu também sabe o que tu tá fazendo, entendeu? Sabe o que tu tá falando. Então isso é uma dancinha, como disse aí, mas que a gente tem que fazer e que é legal, faz parte, assim.
Uma outra dúvida muito que eu queria te perguntar, o filme é muito frenético, o filme tem muita, inclusive o filme eu acho que não conseguiria ser mais frenético, isso é um elogio, né, isso é um elogio, e porque é frenético de jeito certo, né, que é frenético inventivo, né, frenético,
ritmo, deixa, né? A pessoa...
Exato, tem ritmo, tem time, e então imagino eu que o volume de trabalho talvez tenha sido um pouco mais, um pouco maior do que você imaginou, ou de outros trabalhos que já teve. E eu queria saber de que isso é verdade ou se não, na real, no fundo, no fim das contas, foi a mesma, foi puxado igual.
Não, foi muito puxado, cara. Saiu aí algumas matérias, não sei se vocês viram, mas que, tipo, falando assim que o Spider-Verse e tal, que teve alguma polêmica, que os caras foram exauridos, né, os animadores, a equipe, assim, trabalhou, tipo, além da conta, né. Eu acho assim, a gente primou um pouco pela qualidade de vida, né. Mas não dá pra fugir do crunch, assim, chega uma hora, o filme tem que ser entregue e aí rola, assim, uma correria. E assim, cara, tem muita coisa envolvida, né, numa franquia como essa, então não tinha como adiar a data de lançamento, não tinha essa, uma possibilidade que não existia. E o filme, cara, o próprio Jeff já disse isso em algumas entrevistas, o filme, ele não tava pronto, assim, a gente começa o filme é uma coisa, e ele... Eu comecei em janeiro, lá por abril, cara, tinha outra versão do filme. E tudo que eu tinha feito até então, tipo, o que que vai ser salvado que eu fiz? E aí, cara, rolou então, assim, tipo, muita coisa. Teve uma hora que a gente teve que entrar, tipo, falar com o time e dizer, ó, galera, se quem puder fazer a hora extra e tal, porque o bicho vai pegar, a gente tem que entregar. E eu sei, assim, aqui na Micro a gente concentrou algumas coisas, mas eu sei que na Paramount, na Nickelodeon, esse meu chefe, ele fez uma operação de guerra, assim, cara. Ele começou a contratar a gente pra 2-3 meses de trabalho, e ele montou o projeto Impossível, alguma coisa assim. Ele tinha que entregar 8 sequências em 5 semanas, que era uma coisa inconcebível, assim, maluca. Então teve isso, e era muita sequência de ação, muita luta. Então teve esse momento de crunch, assim, mas que a gente conseguiu entregar e que deu tudo certo aí, como tu viu ali no filme, né? Tá funcionando, funcionou tudo.
Funcionou muito bem.
Isso é meio comum acontecer, assim, essa parada de repente o deadline tá batendo na porta. Eu sei que tu já fez pelo menos mais uns 3 filmes, assim. Então isso é uma coisa que tu percebeu, assim, bah, de repente, putz, esse filme é muito complexo. Em algum momento a galera vai bater a cabeça e vai ter que todo mundo, tipo assim, caralho, tá chegando a hora, puta que pariu.
Cara, é muito louco, não é uma coisa, claro, como fazer um comercial pra TV que tem que sair amanhã. Eu tenho que entregar ali a fita beta lá no estúdio, sei lá eu como é que é hoje em dia, né? Mas eu tenho que entregar porque esse comercial tem que ir pro ar. Então, assim, a gente tem, né, um cronograma de 1 ano e meio, 2 anos pra fazer um filme. Mas, cara, se não for planejado, se não for bem, se a produção não prestar atenção, vai complicar. E aí vai estourar o orçamento, porque vão ter que contratar mais gente, vão ter que dar uma... Então, assim, tem, cara, tem essa coisa de que, às vezes, o deadline não é suficiente, ou às vezes a gente precisa de mais gente, ou a gente precisa botar um pouco mais de tempo. Isso vai acontecer sempre. Todos os filmes que eu tive, teve esse momento de crunch, que a gente chama, né? E por mais que a gente planeje, cara, as coisas mudam, as ideias evoluem. Outra coisa, às vezes não é nem uma questão criativa, é uma questão de tecnologia, as ferramentas dão pau, né, cara?
Sim.
Eu digo sempre assim, ó, tá tudo certo, a gente tem um plano A, mas se faltar luz, eu não tenho que fazer, cara. Então, assim, acontece, tem dias que a internet cai e, pô, ninguém trabalha, cara. É um dia inteiro fora.
Precisa de internet também. Pra fazer o...
A gente precisa, cara, porque tudo, mesmo se eu estiver no estúdio, tá? Tá tudo num servidor lá na puta que pariu, entendeu? Então, assim, se cai a internet, eu não consigo nem acessar os arquivos que eu tenho que trabalhar. Porque, assim, todo mundo tá acessando o mesmo arquivo do Leonardo Master, entendeu? Original na minha cena. É um arquivo que, se o cara mudar alguma coisa no arquivo, vai mudar pra todo mundo. Eu tô referenciando aquele arquivo. Então, assim, se eu não tiver acesso àquele arquivo, eu não tenho ele diretamente na minha máquina, no meu HD, entendeu?
Então, tá bom na network. Então também pode acontecer que um cara faça uma cagada com o Leonardo Master e dê um Ctrl S sem querer, e daí fudeu pra todo mundo também.
Sim, no Toy Story tem uma lenda, não sei se é lenda urbana ou não, que foi deletado todo o Toy Story 2 e tinha uma mulher que tinha levado pra casa pra fazer de casa, e ela que salvou o Toy Story.
A história é essa, que ela tava grávida, né, e ela tava trabalhando de casa, e ela... Sem ninguém saber, ela copiou todo o filme pra casa. Essa é a história que eu sei, né? E aí, quando deu o pau no servidor, que eles perderam tudo, ela tinha... Ah, peraí que eu tenho tudo aqui.
Pendrive.
Não, mas ela tinha grande parte do filme. Pois
é, pra salvar um arquivo desse, não é só o MP4, né? Ela devia ter a versão... Não, a versão
na 3D tudo. Ela chegou com uma van, assim, com uns HD, assim, pra... E colou na Pixar, assim, né?
Tá, filme pronto, beleza. Eu queria saber o seguinte: rolou a sessão de cinema da firma? A galera foi toda vez junto?
Rolou um pouco tarde, né? Vou te ser bem sério: rolou agora um mês depois, rolou esse final de semana, cara.
Que legal.
É, porque o filme foi lançado, né? Dia 2 de agosto aqui nos Estados Unidos, né? E no Canadá. Mas a gente assistiu agora, dia 2 de setembro, e cara, foi muito emocionante, foi muito legal, todo mundo junto lá, o diretor não pôde vir, né, ele tava com algumas outras coisas aí dele, pessoal, mas tava todos os supervisores lá, então antes do filme eles foram todos pra frente do palco lá, aí eles falaram algumas coisas, né, a gente também, acho que o que foi legal de ter essa sessão tarde, assim, é ver o sucesso, ver como foi bem recebido, tá? Porque existe toda uma ansiedade, né, uma expectativa antes de tu lançar um filme desses. Que é assim, cara, os haters estão aí, né? Vocês sabem melhor do que eu, os haters de internet. Então, assim, esse filme foi muito bem recebido desde o início, cara. Os trailers, assim, a galera dizia, olha, eu não queria ver esse filme, mas agora eu tô interessado. Então, assim, teve... E aí, quando o filme sai e ele é ovacionado pela crítica, e realmente a audiência também adora, quando a gente foi ver o filme, a gente já foi ver, assim, de alma lavada, né? Então, teve isso que foi legal de ver tarde, assim. E aí, depois teve a festa da firma de noite, que também foi muito divertido.
É, uma coisa que eu gostei bastante do filme é o carinho que eles trataram desde a história de origem. Poderia cortar, não poderia, do jeito que eles fizeram, eu acho que foi a melhor história de origem da história do Garzinho que eu já vi. Eu fiquei apaixonado por eles pequenininhos, sendo treinados pelo Splinter, que é dublado pelo Jack Chan, né? Dublado pelo Jack Chan. Inclusive temos um hall de celebridades dublando ali. Vou até falar aqui, Mutant Mayhem, pra não esquecer alguém. Cast, vamos ver. Temos o Seth Rogen fazendo o Bebop, né, que é um dos... Que eram vilões, mas no filme ele, né, não vou dar spoiler. Mas eu acho que... inclusive foi muito... Eles fizeram uns retcon muito legal, assim, muito legais. Inclusive não sei se é retcon, porque tem que ver a origem no quadrinho mesmo. Tem o John Cena também, como Rocksteady, que também é um dos mutantes. Tem adolescentes fazendo as... os nossos queridos Michelangelo, Rafael e... cadê os outros?
Donatello, Rafael,
o Donatello e o Leonardo. São quatro adolescentes. O Mika Abe, o Nicolas Cantu, o Brad Noon e o Chamon Brown. E fazendo a April O'Neil, é uma menina que tá agora no Bottoms, eu acho. Isso, no filme Bottoms, que é uma comédia romântica. E também tá no The Beer, né? Que é uma baita série sobre gastronomia. Que é Ale and Beery, fazendo a April O'Neil. Cara, Giancarlo Esposito fazendo Dr. Baxter também. Também tem o Paul Rudd fazendo um dos mutantes. Tem o Hannibal Buress, tem a Maya Rudolph. Tem o Post Malone fazendo um dos personagens. E o Ice Cube fazendo o grande vilão desse filme. Belo com vilão. Uma voz assustadora. Pá, ficou demais o filme. E o Jack Chan fazendo o Mestre Splinter, né? Então, é muito bacana. E, então vejam esse filme. Ai, ai, ai. Cara, tu falou...
Vai. Não, vai quase.
Não, eu ia falar, tu falou que tinha umas pessoas muito pica lá, e todo mundo sabe que quando tu tá numa indústria específica, tem algumas pessoas que no teu meio são, ah, aquele louco, mano, tá aqui, que legal. Tu teve algum momento assim de tu falar, mano, aquele louco que trabalhou em tal filme, que fez tal coisa, esse cara é foda, ele tá aqui também, que legal.
Cara, eu acho que o que me levou pro filme foi o diretor, né, o Jeff Rau, apesar dele não ser tipo, super conhecido do público ainda, eu acho, né, mas ele tinha feito Mitchell's vs. The Machine.
Sim,
e que foi um filme incrível de 2021, eu acho, durante a pandemia. Pra mim foi o melhor filme de animação daquele ano. E eu queria trabalhar com ele, cara. Eu queria, tipo... Então, quando eu cheguei nas primeiras reuniões com ele, aí ele mostrou quem ele era, assim, e o jeito dele trabalhar, tudo fez sentido, assim, porque que ele... Ao longo do filme, né, tudo fez sentido. E, cara, por mais que eu não conhecesse ainda outros nomes, mas o produtor, o Design Production, que é o Yashar. O Yashar foi um dos diretores de arte, eu acho, do Spider-Verse. E ele faz os conceitos, ele faz os primeiros testes 3D e tal. Que ele, a partir dessas coisas que ele criou só uma esquina, cara, de Nova York, assim, com um poste de luz, assim, uma lixeirinha e tal. Em 3D, assim, né, tinha, tipo, tu via aquilo se mexendo, com esses rabiscos por cima, essas coisas meio assim. A partir dali, os caras entenderam o que eles queriam fazer, cara. Então, assim, tipo, quando esse cara tava na sala, era tu escuta, tá ligado? Escuta, porque esse cara
sabe muito. Reverência.
Então, essa galera de arte, assim, é muito sinistra, cara. A galera que fazia os conceitos dos personagens, ou os conceitos dos sets, assim, muito, muito sinistros. Então, se eu não conhecia eles, hoje são nomes que eu... Tipo, se eu venho em outra produção, que eu vou estar junto, eu sei, isso aqui vai dar bom, porque esses caras são bons.
Que esses caras manjam o que fazem. Bom, e o Lucas? O Lucas, tá, pra quem não consegue nos ver, o Lucas está com a camiseta do Teenage Mutant Ninja Turtle, ali, já do filme, né? Cara, deve ter... O mais legal trabalhar nessa produção deve ser esses espólios que fica, assim, né? Uma caneca,
Cara, a gente tem algumas coisas de cada filme aí. Algumas coisas o estúdio dá, outras coisas eu fui achando, tipo,
a Tartaruga Ninja. Eles aparecem voluntariamente por aí.
É, isso aí. Aí assim, eu tenho um aqui bem legal, cara. Isso aqui é só pra quem fez o filme. Não sei se vocês viram esse aqui. É o Back to the Outback, tá na Netflix.
Sim.
Então, cara. É, então, esse é o Pretty Boy e a Maddie, né? Isso aqui é um Funko Pop da vida, assim, que não tem pra vender. Isso aqui a Netflix fez só pra quem trabalhou no filme, entendeu?
Claro.
Não tá ali na caixinha ainda. Tem umas coisas assim, cara, que a gente ganha, assim, que é legal. Você tem o hoodie, né? A gente sempre ganha... Normal é ter uma camiseta ou um hoodie da produção que diz ali, né? Crew, production crew, movie crew. Então a gente tem um da Tartarugas Ninja aqui. Aí na festa ali a gente ganhou uns pôsteres, né? Eles deram um pôster bem legal, que eu até tenho que enquadrar. Deram um caderno, deram uns adesivos. Então teve alguns spoilers, como tu diz aí, né? E fora as histórias, né? As histórias são mais legais, as histórias pra contar. Não, da produção, assim, cara, eu acho que... Acho que essa história tipo, do filme ter virado de uma hora pra outra... Tipo, 6 meses dentro da produção, o filme mudou completamente, cara. Isso foi uma maluquice. Acho que esse cara contando pra mim, numa mesa de bar, qual ia ser o filme que a gente ia fazer, e era um filme totalmente diferente do que a gente vinha fazendo. Isso pra mim é um momento que eu digo, meu Deus. Mas, como a gente diz, a gente acredita na ideia, a gente abraça a ideia, porque é pra melhor. Então, essa aí, com certeza... É, então... A gente percebe que o filme vai melhorando, sabe? Então a gente acredita na ideia e a gente entende por que a gente tá fazendo isso. Good Guys, acho que é Good Guys, não?
Mas sim.
É, da DreamWorks, né?
Uhum.
Cara, eu acho assim, cara, isso aí... O Spider-Verse, ele chega, ele com o pé na porta, ele faz isso, e a galera entende que não precisa ser aquela animação hiperrealista ou aquele render super preciso, onde a luz, a refração da luz é exata no reflexo, no vidro, sabe? A gente não precisa mais disso, a gente pode experimentar. sabe? E, cara, se a gente olha pra história da animação, né, isso aconteceu uma virada dessas há muitos anos, quando a Disney fazia tudo perfeitinho, sim. E aí chega a eu acho que a animação do Canadá, eu acho que eles começam a desmontar as coisas e a fazer umas animações mais, tipo, com que tipo, insere o cubismo na animação. Então, assim, uhum. tu tá vendo o topo da mesa sem estar olhando pro topo da mesa, sabe? Aí começa aquela perspectiva totalmente distorcida, sabe? Então, eu acho assim, hoje a gente tá vivendo essa outra revolução onde a gente entende que dá pra colocar esse estilo diferente ou a gente trabalhar pra ser mais autoral as coisas, né? Pra não deixar a máquina fazer tudo. E eu acho que esse é o grande charme desses filmes e do Tartarugas Ninja, cara. Ele também ele é animado em twos, né, que a gente chama. Ele é animado a cada dois frames, né? Então ele tem aquela coisa meio estacada, assim, né? Porque a animação de 24 frames, onde tu anima todos os frames, tu deixa a máquina trabalhar muito.
Uhum.
Eu acho que nesse caso, cara, como é frame a cada dois frames, eu acho que os animadores acabam trabalhando muito mais, porque eles fazem sim. todas as poses praticamente. Eles não deixam pro computador fazer muita coisa. Então, outra coisa, eu acho que é fácil dizer, porque estão imitando o Spider-Verse, teve muita, né, muita crítica assim, mas essa é uma crítica rasa, uma crítica de alguém que olhou e não tá realmente apreciando o que tá acontecendo,
sim, porque sim.
é muito diferente, cara, é muito diferente, é um estilo, enquanto o Spider-Verse faz um estilo meio comics, meio aquela coisa que a impressão saiu errada, sabe, que tipo, uhum. as três, ele, o Ciano, acabou,
glitch, né?
Exato. É, sabe, dá uns glitches meio digitais, faz um monte de coisa. O Spider-Verse é fantástico, tá? Não tô, né? Mas a gente, cara, é outra história. Esse rabisco, esse desenho impreciso, essa coisa que os produtores, eles falaram muito sobre o erro do desenho do adolescente, do cara que não se leva a sério, do cara que ainda uhum. não tem uma formação artística e não sabe desenhar perfeito. Então, assim, se alguma coisa, cara, a gente teve que desaprender muita coisa. Inclusive na câmera, cara. A gente tá acostumado a fazer uma câmera que é perfeita, que para, que a câmera acelera e desacelera perfeitamente. E nesse filme, cara, a gente teve que colocar as imperfeições na câmera. Então a gente tinha que vir assim, ó, vai acelerar. Pô, se eu tô com uma câmera de verdade, uma câmera pesada, eu vou acelerar, a câmera não vai sair perfeita andando. A câmera vai dar um trancão na hora de sair, vai dar um trancão na hora de parar. Então a gente acabou colocando tudo isso, sabe, na... essas imperfeições todas. Então eu acho que abre o Spider-Verse abriu a mente de quem tá, produzindo esses filmes, e acho que só vem mais por aí, a gente só tem a ganhar com isso e respeitando o estilo de cada um aí.
Pô, que bacana, cara, que bacana. E Lucas, tu falou antes pra gente então que agora tu tá na Paramount, né, trabalhando com a Nickelodeon também e tal. Pra ti foi meio que uma mudança, não, uma evolução natural, assim, tu tava com esses caras trabalhando na Micros e agora tu tá diretamente com eles na Paramount, assim. Isso é uma coisa que é meio natural pra ti na indústria e tal, assim, era o caminho que tu achava que ia rolar mesmo?
Cara, quando eu cheguei aqui, eu tava no Brasil, sendo layout no Brasil, né, muito, é difícil a indústria aí no Brasil, né, a indústria de animação, uhum. uma coisa que a gente faz muito, com muito amor aí, muito mais do que qualquer outra coisa, né? E aí quando chega a oportunidade de vir pra cá e trabalhar aqui na Série A, digamos assim, né? Jogar a Série A, eu sempre disse isso, né? E eu cheguei com uma mentalidade assim, ó, não caga, eu não posso jogar essas coisas fora, né? E aí, cara, como eu acho que eu tinha bastante experiência, cara, e com a minha atitude aqui, foi muito louco, porque em 6 meses eu fui de artista pra lead, eu me tornei o lead. Sim. Então eu acho que isso acabou sendo muito rápido, isso me assustou um pouco de início, mas como no Brasil a gente cobra escanteio, corre pra cabecear, né? Eu era um supervisor, eu era um lead já há muito tempo no Brasil, só que quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia ter que ir mais devagar, mas o meu chefe já me viu nessa posição, então nos primeiros 6 meses teve essa promoção, que já veio muito rápido. Mas ao mesmo tempo foi natural, eu fui lead então nos últimos 3 anos, e aí eu fui pra Micros como lead nas Tartarugas, né? Agora, cara, tô trabalhando pra Paramount, não tô como lead, tô só como artista, o que é uma coisa muito legal também, porque eu posso fazer direto, posso trabalhar direto na câmera, direto dentro do Maia, não preciso ficar em reunião o dia inteiro. Uhum. Então, assim, acho que teve uma evolução, como tu disse, teve uma evolução legal, e que foi um pouco rápida pra mim, mas que eu encarei, e que agora... Eu não sei se eu dei uns passos para trás, assim, mas eu acho que é... Acho que não, acho que é o natural, entendeu? A gente vai nessa posição de lead e fica exaurido, cara. Então, assim, eu voltar a ser artista um pouco, pra mim tá ótimo, eu tô super feliz
com isso. E respirar também um pouco.
E tá trabalhando direto pro estúdio na Califórnia, sem intermediário, isso sim, isso é uma grande conquista, não tenho dúvida disso, sabe? A gente tá trabalhando direto com os caras lá, um time muito experiente. A pandemia possibilitou isso, né? Essa, essa coisa do trabalho remoto, então sou 100% remoto, nunca fui a Los Angeles, né? Então nunca fui no
estúdio. Vou na festa do final do ano agora, né?
Podia ir na festa de lançamento, podia ir, se me convidarem eu vou.
Qual é que é o projeto que tu tá trabalhando agora, tu pode falar?
Eu não posso falar muito do projeto, mas já saiu na mídia aí que é o Transformers One. Então é um filme do Transformers que vai ser todo em animação. Não vai ter live action, né? Não vai ter efeitos especiais com robô e gente, né? Ao mesmo tempo. Vai ser um filme todo em animação. E a previsão é... Tava pra junho ou julho do ano que vem, eu acho. Mas agora com a greve, com essas coisas que estão acontecendo aí na...
tá tudo meio... Hollywood, né?
Eu acho que ele já tá sendo adiado pra setembro, mas eu... Mas isso, assim, é de notícia que eu vi na internet.
Sim, sim. Né? Não é nada oficial da empresa, né?
É, a gente segue trabalhando e tem que tocar o filme aí. O filme, a produção não parou. Então,
isso que eu ia perguntar, assim, tem a greve e tal lá rolando, mas a parte de vocês, a produção não parou, né? Por causa que ainda tem muita coisa pra fazer e tem coisa que é além do papel que envolve o pessoal da greve, né?
Eu acho, primeiro assim, a greve dos roteiristas, ela não afeta diretamente a animação, até onde eu entendo, assim, eu não sou um profundo conhecedor, tá? Mas os roteiros para animação, acho que eles acabam não sendo muito afetados, porque eles não estão junto na mesma, mesmo sindicato, na mesma union, né?
Sim, no mesmo então, pacote.
O que eu sei que acontece, quando tem essa greve dos roteiristas, a animação segue, então muita gente vai para animação, porque é um lugar seguro, né? Mas com a greve dos atores, aí a gente não tem como escapar, porque os atores estão fazendo as vozes originais, né? Sim. Então agora tem aí os atores que estão envolvidos nesse filme. Tudo que a gente está recebendo de update nos diálogos é tudo com voz temporária, ou o próprio diretor gravando, porque não tem como fazer uma sessão com os atores, né? Para gravar. O que é bem complicado, e que se essa greve se estender... Vai acabar sobrando para todo mundo.
Deixa eu até fazer uma pergunta de curioso, assim, porque, claro, como é que é a relação para vocês fazerem animação, ou mesmo quando tu fazia o layout no Tartarugas, com a parte da dublagem, assim? Porque, claro, qual é que é a ordem do processo, assim? Ah, vocês fazem o layout, daí depois o ator faz a dublagem, e depois faz a animação em cima da dublagem, qual é que é a ordem dos cavalos aí?
Então, a gente, no layout, a gente pode acabar trabalhando com muita coisa temporária, tá? Então, a gente... O Splinter, por muito tempo, era uma voz temporária, por muito tempo. Porque houve uma negociação, né, ferrenha, com o Jack Chan, até ele fechar. Então, assim, hoje a gente vê o Jack Chan ali, é ele, mas ele demorou a entrar. Então, cara, eu lembro, teve uma sequência, né, dessas histórias assim, que teve pra contar, teve uma sequência do filme que tava pronta já há um bom tempo, já tinha sido animado, boa parte da sequência estava finalizada. E aí quando entra o Jack Chan, ele dá o tom dele, ele dá o ritmo dele.
Sim.
Então aquilo ali voltou pro layout pra gente ajustar algumas coisas. Pra animação voltou, porque a performance já era completamente diferente. Então existe um risco muito grande de tu trabalhar com uma voz temporária.
Sim.
Que assim, tu pode acabar fazendo uma dublagem em cima. Mas pra honrar essa contratação que tu fez, tu quer deixar aquele cara da interpretação dele. Então... Tipo, acho que tudo vai depender um pouco do teu orçamento. Se tu tem orçamento pra refazer essas animações, aí tu vai ter que refazer, porque né, afinal tu contratou o Jack Chan, pra ter o Jack Chan como Splinter. Então tu quer honrar esse cara aí.
Claro.
Então a gente no layout, a gente trabalha com muita coisa temporária. Mas à medida que as coisas oficiais vêm chegando, o corte final vem chegando, a gente tenta, o quanto antes, assimilar isso, colocar no nosso corte pra ele ser o mais fiel possível ao que vai pro fim, ao que vai ser finalizado.
Pô, bacana demais. Lucas Pérez, o Cosma caiu, então a gente vai encerrar por aqui também, porque já estamos aí com 45 minutos de conversa. Coisa bacana. Cara, que, que legal mesmo esse teu trabalho aí, achei muito do caralho mesmo. Eu não vi o filme, só o Cosma viu, né, como todo mundo já percebeu, que o Cosma tá muito empolgado, e eu tenho certeza que eu vou ficar mais empolgado ainda que o Cosma, e daí, porra, ficar muito triste não ter visto o filme antes de conversar contigo. Mas, cara,
demorou,
pô, muito...
Demorou, vai lá.
Muito, não, o pior é que é o seguinte, eu tô... Tá 3 minutos de um cinema, entendeu? Então, eu, tipo assim, eu acabo nessa conversa, eu só como um negocinho e vou pra lá, porque não tem essa conversa, me deixou muito pilhado. Então, cara, assim, legal, primeiramente, cara, muito obrigado mesmo por falar com a gente, cara, foi muito interessante, porque eu não fazia ideia que tinha essa complexidade maluca, assim, claro, sempre imaginei que fosse complexo, mas não com essa explicação que tu deu pra gente aí, com esse papo bacana também, e boa sorte aí nessa nova parte da Paramount. Tomara que Transformers seja um sucesso, seja mais sucesso que os últimos 2 filmes, pelo menos.
Vamos aí, cara, tô muito feliz, muito empolgado também com esse projeto, com essa oportunidade de estar trabalhando com a Paramount. Tô muito feliz com a recepção que a Tartarugas teve, porque é um filme, se eu posso encerrar assim, é um filme feito por fã, cara.
Sim.
Sabe? Esse diretor era um fã... Eu fui pra franquia, a minha decisão de ir, o meu coração de fã falou muito, muito alto, sabe? E lá, a gente trabalhando com esses personagens, foi uma oportunidade maravilhosa, assim. Então, eu como fã, tô realizado, como profissional, eu acho que a gente chegou num filme, assim, que é ovacionado pela crítica, ovacionado pelo público, que eu amei fazer. Isso aí é... Essa tríade aí é difícil de encontrar, sabe? Então, eu não sei se eu vou ter isso de novo tão cedo. Então eu aproveitei ao máximo e ainda estou aproveitando esse filme aí, que tá lindão.
Feito, cara, muito bom, muito obrigado mesmo. Não sei se tu quer deixar algum link aí para o pessoal poder contribuir para o teu trabalho, aí, acompanhar teu trabalho, se quiser deixar alguma coisa para... Esse é o momento de tu fazer aquele... O pessoal quiser assim, o pessoal. Inclusive o pessoal chato, né? Porque vai vir, com certeza vai vir o pessoal chato assim, porra, como é que eu consigo um emprego aí?
Também tem esse. Cara, mas olha, vou te dizer. Deixa eu contar uma história bem rapidinho, então, assim, cara, porque um dos caras que eu contrato e que faz a sequência que o Cosma falou ali, a sequência da montagem aquela do combate ao crime, o cara é de São Paulo, velho. E o cara, assim, ó, ele me mandou uma mensagem, um amigo meu mandou uma mensagem um mês antes de eu contratar ele, mandou uma mensagem, cara, tem um cara aqui em São Paulo, o cara tá trabalhando super bem, tá fazendo layout, porque o layout não é algo muito conhecido, né, vocês aí já estavam curiosos mesmo. A gente sabe que o animador, a animação, mas o layout não é algo que é realmente popularizado, e esse cara vinha fazendo layout em São Paulo há alguns anos, e aí, cara... Isso aí foi um mês antes, velho. Um mês depois a gente começou a montar o time, eu lembrei dele, a gente fez uma entrevista, eu falei pra minha chefe, vamos contratar esse cara. Porque o brasileiro trabalha bem. O guri chegou, o cara trabalhou demais, essa sequência caiu no colo dele, porque ele era animador, né? Ele era animador, então ele tinha muita habilidade pra animar rápido. E, cara, ele matou a pau, ele fez essa sequência aí que tu... Quando for ver, é uma sequência de montagem, né? Que, tipo, vários momentos diferentes. E que tá sendo uma das sequências mais referenciadas aí. Então, assim, exatamente isso. O cara me mandou uma mensagem no LinkedIn, sem nenhuma pretensão. Um mês depois, a gente tava mandando uma oferta pro cara. Então, sei lá, acontece.
Vai, pode ser que role. Então, você já sabe, se quiser um trabalho na indústria, Lucas Pérez no LinkedIn.
Vamos aí. Vê se me acha aí. Valeu?
Certo, valeu. Feito então, terminamos mais um Keeping Up the Pop, hoje diferente, com um convidado bacana, várias histórias legais, o Rodrigo Cosma caindo, eu caindo, conexão da internet Porto Alegre continua sendo uma maravilha, e é isso, pessoal, @KeepingUpThePop lá no Instagram, manda seus comentários, reclame que as gurias não estão hoje, mas é porque a Juju tá de mudança, e a Miriam tá cobrindo, putz, era um Fashion Week, que eu não me lembro agora, mas é isso. Até a próxima semana. Tchau.
Obrigado.